Ora, muito boa tarde a todos. Penso que estamos em condições de dar início aos trabalhos deste grupo de trabalho. Temos hoje a doutora Dulce Rocha, vice-presidente do Instituto de Apoio à Criança e também procuradora do Ministério Público. Desde já, em nome deste grupo de trabalho, dou-lhe as boas-vindas. Gostaria de agradecer-lhe, em nome deste grupo de trabalho, pela disponibilidade demonstrada para participar com os trabalhos, principalmente porque o convite seguiu um pouco em cima da hora e, portanto, a disponibilidade foi muita e nós reconhecemos e agradecemos. E agradecemos também previamente já todos os contributos que nos possa trazer para esta discussão, que serão com certeza muito válidos, fruto da grande experiência que tem em lidar com estas questões relacionadas com as crianças. Portanto, só uma breve nota em termos metodológicos, a sua doutora terá 15 minutos iniciais, à volta disso, para expor a sua posição e aquilo que entender. Depois haverá uma ronda pelos deputados dos vários grupos parlamentares e depois no final terá mais 15 minutos para responder às questões que lhe forem colocadas. Está bem assim? Pronto. Então eu passava então a palavra à doutora Dulce Rocha.
Em primeiro lugar, quero muito agradecer o convite que foi dirigido ao Instituto de Apoio à Criança, que foi de imediato acolhido com muito agrado e é com muito gosto que aqui estou em representação do Instituto de Apoio à Criança. A doutora Manuela Yanes, presidente do Instituto, pediu-me que transmitisse a todos e a todas a sua saudação e pediu muita desculpa por não poder estar, são razões de saúde apenas que a impedem de estar aqui hoje. Vou procurar ser fiel à posição que o Instituto Apoio à Criança, desde que soube da aprovação da lei, manifestou. Foi uma posição por consenso na direção. Foi entendido que esta lei vinha realmente conseguir defender melhor as crianças que, vivendo já numa família com um casal do mesmo sexo, já tinha, portanto, estabelecido, a criança tinha estabelecido já relações afetivas privilegiadas com ambos os elementos do casal, que esta lei aprovada que conseguiria melhor defender os interesses da criança. Pareceu-nos uma lei muito equilibrada, que quis dar resposta a situações já existentes e que, com o atual quadro, com o atual ordenamento jurídico, não tinham resposta adequada, visto que a criança tinha uma omissão relativamente a uma das menções da paternidade ou da maternidade. Pareceu-nos que esta lei quis dar resposta a essas situações e que a criança com duas menções no registro de nascimento que ficaria com os seus interesses assegurados. Também nos pareceu que o Instituto de Apoio à Criança, que desde sempre tem defendido, aliás, em documento que entregou neste Parlamento em 2008, que sempre defendeu que houvesse uma proteção adequada a nível jurídico das relações afetivas já existentes, que fazia todo o sentido continuar com essa sua posição de atender e de gostar que fosse reconhecido a nível legal a importância de manter, de preservar as relações afetivas privilegiadas, profundas, que a criança estabelece na sua primeira infância, muitas vezes, muitas vezes são o garante dos seus sentimentos de pertença e das suas ligações para a vida inteira. Provavelmente será também esta a ocasião para falar um pouco também da minha experiência. Já agora conhecem certamente o comunicado do Instituto Apoio à Criança, que tive o cuidado de trazer, mas está a dizer-me que tem. Também tive no Tribunal de Menores de Lisboa casos em que não era uma questão de coadoção, não era uma questão de adoção que se colocava, mas era uma questão de reconhecer juridicamente, através de uma decisão judicial, que a criança estava bem e que devia continuar com aquela família que ela reconhecia como a sua. Tive alguns casos, até me lembro de um caso muito particular em que houve dois irmãos que foram confiados, não no meu tempo, eu tive contacto com o processo um pouco depois, mas tinha sido confiado provisoriamente numa situação de emergência. A mãe estava em coma, o pai estava com sida, era um casal toxicodependentes, eram alturas que espero que já tenham melhorado, mas havia uma situação gravíssima, muito séria mesmo, de crianças que tinham os pais com esse flagelo social, não é? E o que sucedeu é que havia quatro filhos, uma das crianças já estava no ensino primário, havia um bebê, e foi o bebê que despoletou mais a situação, e havia duas crianças no jardim de infância, com uma diferença de 10 meses. O menino tinha 2 anos, a menina 3, e o miúdo era afilhado do tio materno. A avó materna ficou com 3 das crianças e o menino foi confiado pela família, não é, naquela emergência, ao tio. Passado pouco tempo, por pressão quer do afilhado, quer da menina que tinha pouca diferença com o irmão, acabou por ficar o casalinho com o tio. E eu vim a saber do processo, já eles tinham 12 e 13 anos, portanto 10 anos depois, o tio vinha requerer a confiança definitiva, ainda não havia lei de proteção de crianças e jovens, era ainda a antiga Organização Tutelar de Menores, ainda era o artigo 19, se alguns de vocês se lembram disso, os juristas lembrar-se-ão, nós avaliávamos a situação, ia-se fazer um novo inquérito, um relatório, e foi nessa altura é que tivemos a informação de que o tio era homossexual. Quisemos ouvir as crianças, porque já tinham mais de 12 anos, e eu lembro-me que perguntei à miúda, que tinha 13, o rapaz 12, porque isso era... Estão a ver, já para aí há 20 anos que isto se passou, não é? E isso era falado, e terá alguma influência? Eu achava que não podia ter, mas para apaziguar as consciências, perguntei à menina como é que íamos de amores, então já tens namorado? E ela disse, por acaso, acabei a semana passada, porque ele era muito possessivo, muito autoritário, tinha um vocabulário ótimo, como podem verificar pela minha por aquilo que vos estou a contar, era muito ciumento e eu não admito faltas de confiança. Mas o meu irmão tem, namora e é uma amiga minha de infância e estamos muito bem, obrigada. Portanto, achei muito significativo, quer dizer, que a orientação sexual do tio e padrinho que os tinha criado, que não tinha tido qualquer influência, o tio queria, na altura, poder usufruir do SAMS, porque ele era bancário, e gostava também de incluir as despesas de saúde e as despesas com as crianças no seu IRS, o que me pareceu absolutamente justo. Portanto, o que vos quero dizer é que também se verifica que há muitos anos, quando a situação o aconselha, os tribunais vêm confiando, não com este caráter, evidentemente, mas uma decisão que reconheça aquela relação e os bons cuidados que são prestados pelos protetores da criança, e que isso não tem sido causa para decidir em contrário, não é? Se reconhece que a criança está bem tratada, que tem uma relação de afeto que deve ser preservada, os tribunais têm reconhecido. E, ultimamente, temos tido também notícia, através das revistas, etc., de que têm havido casos desse género, não é? Portanto, aqui, o que me pareceu é que houve a preocupação de colmatar, não direi uma lacuna, mas qualquer coisa que não estava coerente no nosso sistema jurídico. Há muitas situações de mulheres que vão fazer inseminação artificial a Barcelona, por exemplo, tive vários casos, e em que regressam com os seus bebés, geralmente são dois, porque há muitas gravidezes gemelares nessas situações, regressam com as suas meninas ou com os seus meninos e ficam com omissão no registro. E muitas vezes vem-se a saber que vivem em união de facto ou agora já com casamento e com pessoas do mesmo sexo. E, portanto, parece-me que as crianças ficarão mais protegidas neste caso, inclusive se houver um azar, nós não somos donos da vida. Eu própria fiquei viúva aos 49 anos sem estar à espera, portanto pode acontecer um azar, uma desgraça, uma tragédia na vida, e imaginem que é uma situação em que a criança fica sem a sua mãe biológica, aquela mãe que a gerou, não é? Pode suceder que essa criança venha a ser reivindicada pela família da mãe biológica, que até pode não ter uma grande relação afetiva com a criança. E mesmo que tenha, não tem o mesmo papel, não é? Por isso, a vida, a realidade é tão rica e tem-nos mostrado que há situações em que estas crianças ficarão com uma proteção superior caso tenham duas mães ou dois pais. Não sei se já ultrapassei ou se não ultrapassei.
Mais ou menos.
Mas penso que são questões que de certeza que os senhores deputados ponderaram. Tenho verificado com pena minha que circula por aí um vídeo qualquer, a Teresinha foi coadotada, mesmo ao contrário, não é? Que é um caso em que a criança fica órfã E que supostamente nesse caso podia ser coadotada e não pode, porque a lei não permite, não é? Portanto, isso realmente seria uma violência para a família da mãe que morre, é uma violência, não é? Ou do pai, não sei, já não me lembro, só sei que me chocou as pessoas que estão contra esta lei virem buscar situações que não estão previstas, não é? Porque nesse caso havia paternidade estabelecida ou maternidade estabelecida, quer dizer, havia, não era possível a coadoção nesse caso. E, portanto, penso que quem se tem manifestado contra esta lei vai buscar situações que não estão aqui. Também tive um caso desses. Também tive um caso desses. Foi um caso em que a mãe se suicidou. A mãe se suicidou. O pai voltou a casar. Quis impedir as visitas com os avós maternos. Dizia que os avós que faziam lembrar muito a mãe, é natural, pois era a filha deles que tinha falecido, e depois veio pôr um processo de adoção. Eu opus-me ao processo de adoção, como é óbvio, não é? Porque as crianças têm direito às suas raízes, à sua identidade, à sua família, e não foi para isso que a adoção nasceu, não é? O Instituto da Adoção existe, como nós o concebemos, é para crianças sem família ou cuja família não soube ou não quis cuidar deles. Esse é que é o Instituto da Adoção. E eu estou bastante tranquila relativamente a esta lei, porque todas as exigências que se fazem relativamente à adoção estão aqui. Portanto, tem de haver a tal relação afetiva, tem de ser semelhante à da filiação, tem de haver, tem de ser ouvido quem deve ser ouvido, quer dizer, não me parece que vá contender com direitos relevantes da família já constituída e, portanto, achei que era uma lei muito equilibrada, muito ponderada e, curiosamente, a doutora Manuela Yanes de imediato manifestou o seu acordo com esta lei, discutimo-lo na direção. E penso que a posição do Instituto de Apoio à Criança é uma posição que tem em conta a realidade e que tem sempre a ideia de como é que esta criança fica mais protegida, como é que nós asseguramos melhor o interesse da criança. Agora é que é mesmo.
Muito obrigada, doutora Dulce Rocha. Fazemos agora uma ronda pelos grupos parlamentares e depois terá a oportunidade de retomar novamente a palavra para dar resposta às questões que foram, entretanto, colocadas. Permita-me só que uma questão está a ser gravado em vídeo e áudio. Portanto, começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada, doutora Dulce Rocha, repetindo o que a senhora Presidente disse em relação à sua disponibilidade. Muito obrigada pelas suas palavras, que penso que enriqueceram muito a discussão em torno deste projeto de lei. Foi bom saber que a posição do Instituto de Apoio à Criança foi tomada por consenso na direção, não conhecia esse facto. E queria também dizer que fiquei impressionada com a história que contou e com a decisão que tomou há tanto tempo, quando estas questões ainda eram bastante nebulosas, e de facto quando verificou que não há qualquer interferência da orientação sexual relativamente à criança, coisa que hoje já está absolutamente estabelecido cientificamente. Eu às vezes até digo, por graça, que todos os meus amigos homossexuais são filhos de casais heterossexuais, portanto, isso mostra um pouco o absurdo dessa alegação tão antiga que essa autora conseguiu travar, e de qualquer maneira, mesmo que os filhos fossem homossexuais, nada haveria de errado com isso, porque aqui a questão de facto não é a homossexualidade, porque parece-me para todos nós a homossexualidade não tem nada de errado. Aqui de facto o propósito do projeto foi de facto esse, o de proteger crianças que estão a... famílias como estas estão-se a multiplicar a um ritmo bastante considerável. Teve a ver com o estudo de estudos das associações mais importantes, nomeadamente a Realidade Americana e algumas da Academia Portuguesa, que no fundo foram tomando posições até aos estudos mais recentes, observando a realidade das crianças criadas em famílias homoparentais desde a sua infância até à idade adulta, e portanto verificaram que não há nenhuma diferença entre as potencialidades dessas crianças e as demais. E eu queria que apenas perguntar-lhe concorda que devia ser tida em conta que não só a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou a Áustria precisamente por, tal como Portugal, consagrar esta possibilidade apenas para casais de sexo diferente, mas não para casais do mesmo sexo, sempre tendo em conta o interesse superior da criança e a permanência dos laços afetivos estáveis, que esses sim, quando são quebrados, é que rompem uma criança, e se não se devia também ter em conta o facto de ser facilmente verificável que nos 6 países com adoção e sem adoção, ou nos todos os outros países, que são muitos, com adoção e em vários estados de estados federais, curiosamente, com base neste estudo que se calhar chegou cá, neste estudo tão amplo que se calhar chegou cá muito mais tarde, estas questões foram sempre muito mais pacíficas do que o próprio casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isto é, são muitos mais os países que começaram por proteger, quer através da coadoção, quer através da adoção, as crianças das famílias homoparentais, do que os países que começaram por proteger a relação do casal. E, portanto, deixava a sua consideração estes elementos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Almeida.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava, antes de mais, de agradecer à doutora Dulce Rocha e ao Instituto de Apoio à Criança a circunstância de estarem aqui para nos prestarem estes esclarecimentos, este contributo valioso que aqui hoje nos veio prestar. Como sabe, a posição do Grupo Parlamentar do PSD é uma posição divergente em si mesma dentro do próprio Grupo Parlamentar, e é por isso que os deputados tiveram de facto liberdade de voto e exerceram-na, cada um de acordo com a sua consciência, e portanto eu não vou aqui manifestar nenhuma posição contrariamente ao que aqui fez a Sra. Deputada Isabel Moreira, mas ainda assim gostaria de colocar algumas questões que eu creio elucidarão quer o lado daqueles que, como eu, se manifestaram a favor desta lei, quer o lado daqueles que, como a maioria de outros colegas meus do meu grupo parlamentar, se manifestaram contrários à lei. Portanto, as minhas questões eu creio que são, eu acho que, interessantes, quer numa perspectiva, quer na outra. O primeiro comentário que fazia era, por um lado, agradecer-lhe por ter cingido a sua intervenção àquilo que, de facto, aqui estamos a debater, que é a questão da coadoção. Porque percebe-se no debate público que a questão foi de facto já muito extrapolada para a questão da adoção por casais homossexuais, que é uma questão em si mesma ainda mais fraturante, e eu acho que de facto nós neste grupo de trabalho temos que cingir o mais possível ao projeto de lei que aqui está em análise, e eu agradeço-lhe de facto por ter circunscrito a sua intervenção àquela que é a questão que aqui efetivamente estamos a debater. A primeira questão que lhe coloca é uma questão prévia e que tem que ver com o seguinte: por que razão é que o Instituto de Apoio à Criança decidiu tomar uma posição pública sobre esta matéria? Porque, enfim, muitas outras instituições não o fizeram. Devo dizer que fiquei surpreendida pela positiva, não tanto pelo conteúdo, mas pela circunstância do Instituto de Apoio à Criança ter querido manifestar-se publicamente com um comunicado, independentemente dele ter manifestado uma posição ou outra. E, portanto, eu perguntava-lhe por que razão é que o Instituto decidiu pronunciar-se publicamente sobre esta matéria e em que é que baseou a sua posição. Porque, para mais, percebemos que é já uma posição muito enraizada entre os vários membros da direção. E, portanto, se é uma posição empírica que foram recolhendo, no fundo, ao longo do tempo, nas vossas experiências de dia-a-dia com as crianças, se baseia em estudos, se baseia neste tal documento de 2008 que nos fizeram chegar e que isso já nessa altura preconizavam isso. Bom, no fundo, esta questão pré-existente. E depois aproveitar a circunstância da senhora ser também procuradora para lhe perguntar se considera ou se não considera que no quadro legal existente há ou não resposta para esta situação, isto é, para uma das situações que descreveu há pouco, que é a situação de eventual morte do pai ou da mãe adotante ou biológica. Isto é, se no quadro legal, tal qual ele existe, se não, temos ou não já instrumentos legais que habilitem os juízes a conferirem, no fundo, a tutela daquela criança ao cônjuge não adotante, que não tem, no fundo, um vínculo jurídico efetivo com aquela criança, apesar de ter um vínculo afetivo com aquela criança. E, muito sucintamente, eram estas as questões que gostava de colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a senhora deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, senhora Presidente, doutora Dulce Rocha. Naturalmente, começo por dirigir os meus saudosos cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do CDS. É naturalmente um gosto tê-la aqui e ouvi-la, principalmente tendo em conta as funções que exerce e que tem exercido ao longo da sua vida. Naturalmente que a sua opinião é uma opinião muito válida e que deve ser ouvida com atenção, e por isso mesmo vou aproveitar que aqui está para lhe colocar as perguntas que considero pertinentes a toda esta discussão, dizendo desde logo a título de preâmbulo que para nós, para mim, não está de forma alguma aqui em causa nem um conceito de família, nem tampouco a idoneidade de um homossexual para criar ou cuidar de uma criança. Mas sim um olhar muito atento para o nosso direito, centrado no interesse superior da criança, e perceber se de facto existe aqui ou não uma fragilidade do nosso direito na proteção das crianças que justifique efetivamente este projeto de lei, sabendo nós que, no que se refere à questão da adoção plena, o projeto que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda foi de facto chumbado na generalidade. E assim sendo, centrando-me no diploma e em particular naquilo que é, não apenas obviamente o seu articulado, mas também aquilo que é a sua exposição de motivos, começo por lhe perguntar o seguinte. Diz a exposição de motivos de que esta lei se destina a oferecer um quadro jurídico mais seguro a situações residuais não solucionadas por institutos conhecidos como o da adoção. Gostaria de perguntar se considera de facto que é assim. De alguma forma disse-o na sua intervenção, mas a verdade é que Eu julgo que existem outros institutos que, de facto, têm que ser aqui ponderados, nomeadamente a sua aplicação, entre os quais o Instituto da Tutela. E se considera, efetivamente, que esta é um diploma que se aplica às tais situações residuais. Eu gostaria de lhe perguntar se tem percepção do número destes casos e se existe algum estudo, alguma investigação, alguma que nos possa, de alguma forma, dar a expressividade destes mesmos casos. Porque eu confesso que procurei e tive muita dificuldade em ter qualquer tipo de informação, para além, obviamente, de alguma desinformação que eu devo reconhecer que existe nestas matérias, quando se tornam muito fraturantes, não é uma palavra que eu gosto muito de utilizar, mas é um facto, e acaba por levar a que o debate fique, de alguma forma, contaminado naquilo que deve ser a nossa responsabilidade de legislar numa matéria tão importante como esta. Depois diz ainda o diploma, ou a exposição de motivos, que não se trata, portanto, de revisitar temas como o alargamento do Instituto da Adoção a todas as pessoas, como já sabe, tudo incluiria, mas de atender a um olhar pragmático, novamente, que as realidades familiares já existentes nos exigem. Se considera que, de facto, este olhar é um olhar efetivamente pragmático, como é que enquadra nesta questão a questão da filiação e do direito à identidade, já fez referência, mas de facto é, para mim, das principais matérias a serem aqui debatidas, principalmente se tivermos em conta aquilo que é o fundamento do Instituto da Adoção, que é uma equiparação à filiação natural e que depois, por sua vez, nos remete ao direito à identidade. Eu, ao centrar no interesse superior da criança e à questão da segurança ou não segurança, olhei muito atentamente para o Instituto da Tutela e é importante perceber pessoas que até já tiveram que lidar com casos semelhantes. É que efetivamente existe a liberdade de testar, como nós sabemos, ao abrigo do nosso Código Civil, e para além desse artigo, temos também, na ausência desse testamento, a possibilidade de o Tribunal decidir. E quando o Tribunal decide, deve olhar para os laços que estão estabelecidos entre a criança e aquele que se está a candidatar ao a tutor. E, portanto, como é que enquadra a possibilidade de aplicação deste Instituto, se é residual ou não, se não se aplica, se é uma falha do nosso sistema, ou se considera que, enfim, o nosso direito, o Instituto da Tutela não é um instituto que é aplicado ou não existe informação, enfim, não sei como responder e por isso pergunto-lhe. Depois diz que, que este projeto de lei visa prevenir um colapso injusto, emocionalmente irreparável e insustentável. Bom, e avança com um caso que a doutora também acabou por referir. Eu gostaria de lhe perguntar muito honestamente se acha que este caso é real, se isto pode efetivamente acontecer, ou seja, evitar situações como uma criança que é educada por dois homens casados até aos 10 anos de idade, morrendo à data ao pai biológico num acidente, aquela criança poder vir a ser arrancada dos braços pela família do pai falecido, mesmo que não tenha tido qualquer contacto com ela ao longo da sua vida. Eu acho muito difícil disto acontecer. Fez aqui a referência ao facto de poder ser reivindicada pela família da mãe biológica, mas, enfim, tendo em conta o que nós temos no nosso Código Civil, eu acho muito difícil que estas situações aconteçam, mas apelo à sua experiência e à sua sensibilidade para fazer referência a isso. Depois, naturalmente que também se faz, é impossível nós não fazermos aqui também uma pergunta no que diz respeito à questão não do desenvolvimento emocional, que para mim não é isso, volto a dizer que está aqui em causa, mas obviamente à vertente da questão social. Eu compreendo tudo quanto é dito em relação aos estudos comparados e referências a outros países e a outros temas, mas tendo em conta até o fundamento do Instituto da Adoção, é fundamental olhar para a realidade portuguesa. E, portanto, qual é, na sua opinião, o nível de investigação que existe em Portugal nesta matéria, uma vez que também são colocados aqui estudos de outros países? E depois, se considera, atendendo à sua experiência, que a sociedade portuguesa, de facto, acolhe esta iniciativa de forma expressiva, qual é que é a sua percepção nesta matéria e, já agora, porque também sei que trabalha muito estas áreas, como é que percepciona o Estado na sociedade portuguesa da discriminação em função da orientação sexual. Tivemos já acesso a muitos estudos que falam inclusivamente de uma percepção bastante elevada nesta matéria e eu julgo que seria interessante importante ouvi-lo em relação a isso. Até porque, enfim, obviamente, está obviamente subjacente a todas estas decisões. E depois fez referência também que este diploma é um diploma que visa dar solução a casos como mulheres que vão para Barcelona fazer inseminação e regressam ficando, portanto, uma omissão no seu registro em relação. Bom, não sendo esta uma situação permitida em Portugal, eu gostaria de lhe perguntar se considera que esta, de facto, é a forma mais apropriada para fazer face a esta situação, particularmente, volto a dizer, centrando-nos também no caso do interesse da criança e sabendo nós que existem, e a meu ver existem, outros institutos, talvez neste momento da sociedade portuguesa, mais apropriados para fazer face a estas situações. Em tudo o que mais, muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigada. E pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a doutora Dulce Rocha e sobretudo, agradecer com o devido sublinhado estas considerações que já aqui nos deixou e permita-me que destaque de tudo aquilo que disse um aspecto da sua intervenção que eu julgo que é paradigmático na discussão que estamos a fazer, que é a referência que fez na sua intervenção à necessidade de preservação das relações afetivas que já se encontram estabelecidas. Porque eu julgo que é esse de facto o ponto de partida desta discussão, e sobretudo aquilo que estamos a discutir, mais não, longe de discutirmos opções de vida, de organização de vida, ou outras questões de natureza pessoal que resultam da orientação sexual de cada um, aquilo que estamos a discutir é uma solução legislativa para uma realidade que a vida impõe. E sobretudo para uma realidade que é uma realidade desta dimensão, uma realidade da dimensão afetiva das relações entre as pessoas. E eu julgo que a forma como colocou esta questão, com a necessidade de preservação das relações afetivas privilegiadas, que já estão estabelecidas, o que de facto marca aqui o paradigma da abordagem que, julgamos nós, deve marcar esta discussão deste processo legislativo. E eu colocava-lhe apenas duas questões muito, muito sucintas, uma das quais parece até ser o contraponto em relação às questões que a Sra. Deputada Teresa Anjinha acabou de colocar, numa perspectiva que provavelmente será uma perspectiva diametralmente oposta, e que é de saber, eu julgo que em parte naquilo que já nos disse, julgo que esta pergunta já estará, que a resposta a esta pergunta já estará implícita, mas ainda assim gostava de a colocar expressamente para que expressamente ela pudesse ter uma resposta, e que é de saber da suficiência ou insuficiência do atual quadro normativo para garantir essa preservação das relações afetivas privilegiadas que referiu. E eu julgo que, obviamente, que coloco esta questão exatamente no sentido oposto àquilo que era colocado pela Sra. Deputada, obviamente presumindo que, nomeadamente em termos de institutos jurídicos que já conhecemos e que já foram referidos, nomeadamente o da tutela, eles são manifestamente insuficientes para corresponder a essa necessidade de preservação dessas relações afetivas privilegiadas. Precisamente por assentarem o privilégio no estabelecimento de relações não preservando aquelas que já estão estabelecidas, mas procurando, encontrando outros critérios e outros laços afetivos para determinar aquele vínculo jurídico que acaba por resultar das soluções que já hoje existem. Uma segunda questão tem que ver com um problema, uma dificuldade que por aí temos encontrado em algumas tomadas de posição que apontam para que não discutindo outras coisas que não estas, apontam para alguma desarticulação entre estes conceitos jurídicos que agora estamos a discutir no quadro deste projeto de lei e outros já existentes, nomeadamente no quadro da adoção, e portanto há uma necessidade de ou garantir alguma articulação ou concluir pela impossibilidade de adoção, da coadoção, passo a aparente redundância. E portanto, eu gostava de saber se, na perspectiva que tem, sobretudo com a experiência que tem de muitos anos nestas áreas, se entende que há de facto alguma desarticulação com institutos ou conceitos jurídicos já existentes, nomeadamente aqueles que resultam do Código Civil, ou se pelo contrário essa desarticulação, no seu entender, não se verifica. E no caso de se verificar, como é que entende que essa eventual desarticulação pode ser ultrapassada, garantindo neste quadro o tal objetivo de preservação das relações afetivas privilegiadas já existentes. E portanto eram apenas estas questões que lhe deixava e agradecendo desde já os conhecimentos que prestou.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Doutora Dulce Rocha, pelo esclarecimento que aqui deu. Eu não tenho propriamente questões a colocar-lhe, porque é pré-intento que, conhecendo o seu trabalho e reconhecendo-se a responsabilidade do Instituto de Apoio à Criança, essa posição, a vossa posição, não seria assumida se não estivesse suportada por uma grande responsabilidade, uma grande ponderação e uma experiência que a validasse. O que eu quero é relevar na sua intervenção inicial o centramento das questões onde elas devem ser colocadas, que é a salvaguarda do interesse da criança. É igualmente uma nota a considerar o ter trazido aqui a exemplificação de que o contexto familiar e orientação sexual não devem ser alvo de interpretações preconceituosas e deterministas, fez muito bem fazê-lo. E nesta apreciação centrou e bem na questão do equilíbrio e da estabilidade afetiva e do quadro emocional, mas penso que nos pode também acrescentar relativamente àquilo que é a proteção dos direitos destas crianças, que estão condicionados enquanto a coadação não for reconhecida, tal como está consubstanciada no projeto de lei que nós hoje conhecemos. De resto, é conhecida a posição do Bloco de Esquerda, não vou aqui fazer campanha pela adoção plena e sem condicionamentos, nós estamos, de facto, centrados e centradas nesta iniciativa e, por isso, lhe solicito que nos ajude também a refletir do ponto de vista da salvaguarda dos direitos destas crianças, em que é que este quadro é tão importante também.
Muito obrigada. Feita a ronda pelos grupos parlamentares, a doutora Dulce Rocha terá agora a oportunidade de dar resposta às questões colocadas. Tem a palavra.
Muito obrigada pelas questões que colocaram. Isto é tudo muito enriquecedor. Vou tentar responder. Algumas são muito difíceis. Quanto às questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Moreira, muito obrigada. Retive a questão da condenação pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. De facto, eu penso que é um fundamento importante para aprovar esta lei, porque nós não podemos sujeitar-nos a uma condenação também. Agora, depois de saber o que o Tribunal pensa, creio que estas questões são muito interessantes, porque realmente, se nós analisarmos sob o ponto de vista histórico, de facto, os países foram primeiro às crianças. É sempre mais fácil obter consensos, apesar de muitas vezes nos parecer que há e depois na prática esse consenso inexiste. A minha experiência diz-me isso, quer dizer, às vezes as grandes proclamações são possíveis e depois na concretização não é possível. Eu costumo dizer, a Convenção sobre os Direitos da Criança está ratificada por todos os países do mundo, exceto os Estados Unidos e a Somália, não é? Mas o que é certo é que continua a haver escravatura, não é? Nós sabemos que há crianças no Lago Volta que são propriedade de traficantes. Continua a haver, portanto, quer dizer, só o Estado de Direito é capaz de garantir os direitos das crianças, não é? Não são as palavras, não é? Eu lembro-me, estive nas Nações Unidas, quando foi aprovado, estive na delegação que compunha a representação do Estado português na aprovação do primeiro protocolo facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Discriminações contra as Mulheres. Eu estava nessa altura no gabinete da Alta Comissária para a Igualdade e Família e procurava-se o sistema de queixas. Só agora é que veio para as crianças, não nos iludamos, quer dizer. Isto foi em 1998 ou 99. Portanto, e o das crianças foi há pouco tempo. Portanto, depende muito. Eu lembro-me que quando foi a revisão constitucional de 97, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas propôs alterações ao artigo 9, duas. Só foi aprovada uma, a que respeitava a igualdade entre homens e mulheres. Aquela que respeitava a situação das crianças não ficou. Este Parlamento achou que o artigo 9 da Constituição da República estava a ficar demasiado gordo. Lembro-me dessas palavras, que até me assustei. Quer dizer, nem sempre a nossa ideia, a nossa representação sobre o interesse das pessoas relativamente aos direitos é correta. Portanto, eu lembro-me de sair com a desembargadora Teresa Féria deste Parlamento e ela me dizer: Dulce, as tuas crianças vão ser aprovadas, vamos ver se conseguimos que o artigo 9 fique com a igualdade entre homens e mulheres. Eu disse: oh, Teresa, tu, olha, eu espero que tenhas razão, mas realmente, muitas vezes, relativamente às crianças, não é assim tão fácil. Mas é interessante, verificar que foi a coadoção, muitas vezes precedeu, então nos Estados Unidos aconteceu muitas vezes isso, não é? É permitida a coadoção em muitos estados que não permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, é uma curiosidade interessante que a Sra. Deputada Isabel Moreira nos trouxe aqui. Mas penso que esse que deve ser um fundamento, sem dúvida, a questão de sabermos já a opinião do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos relativamente a esta questão, penso que nos deve ter ainda mais cautelas na aprovação desta lei. Estou muito... muito disposta a contribuir para que de facto seja aprovada, porque a minha opinião é de facto a de que as crianças ficam mais protegidas assim, eu depois já vou à sua pergunta, porque a Sra. Deputada Francisca Almeida perguntou porque é que o IAC tinha decidido publicar. Nós procuramos fazer declarações sempre que achamos que é um assunto relevante. Houve, de facto, um colega nosso na direção que dizia: mas é um assunto fraturante. E a doutora Manuela Diante, não, isso não pode ser razão para que nós não publiquemos a nossa posição. Se todos estamos de acordo, se esta é a posição da direção, nós temos de publicar a nossa posição. Eu lembro-me que publicámos, por exemplo, relativamente ao Rui Pedro, já por duas vezes, quando o Ministério Público decidiu acusar. Achámos que isso tinha sido, apesar de se discutir se haveria agora mais provas ou se foram aquelas provas que foram interpretadas já de outra forma, não é? De acordo com o desenvolvimento da consciência de que este é um assunto fundamental, a questão das crianças desaparecidas e exploradas sexualmente, nós pensamos que, de facto, foi um novo olhar sobre as mesmas provas, porque provavelmente não existiriam muito mais, que provavelmente foi uma leitura atualizada, é aquela interpretação atualista do direito que às vezes nas provas também tem relevância. Mas de vez em quando publicamos, só que talvez não tenha sido dada tanta divulgação às nossas posições, mas geralmente procuramos não fugir mesmo quando são questões difíceis e neste caso achamos que devíamos dar um contributo porque nos pareceu que, aliás, o que foi expresso também com os votos neste Parlamento, não é? Foi de facto muito interessante verificar que houve ali uma indecisão seguida de uma decisão que se aceitou e que se assumiu, foi muito, muito interessante. Se teremos ou não já no nosso quadro legal, e aqui penso que respondo também à senhora deputada Teresa Anjinho, nós pensamos que não, por isso é que apresentámos o tal nosso documento. O que nós pretendíamos em 2008 era que ficasse clara na nossa lei, escolhemos a lei de proteção na altura, porque achámos que nos princípios fundamentais devia vir também uma referência às relações psicológicas profundas, às relações afetivas privilegiadas, gratificantes e do interesse da criança. Houve, desde que estou nesta área, lembro-me de uma série de situações em que os tribunais, lamentavelmente, não consideraram as relações psicológicas profundas existentes. E em que foram, em que privilegiaram as relações biológicas. Lembro-me que quando estava a coordenar a Comissão dos Direitos da Criança, em 98, quando apresentámos o relatório em Genebra, quando apresentámos o segundo relatório sobre a Convenção, houve um caso que foi muito chocante, que foi o caso do menino Edgar, que desde os 4 meses até aos 3 anos e meio esteve confiado a uma ama e que o tratava muito bem, que o menino estava com a sua estabilidade afetiva garantida naquele agregado. Foi até a professora Jenny Canha que nessa altura se manifestou publicamente sobre esse assunto, e a Comissão dos Direitos da Criança também, fiz várias comunicações nessa altura, mas esse menino foi reivindicado pela mãe e foi morto aos 4 anos, não sei se lembra, um caso de Coimbra, porque se considerou que quando a mãe o pedia, nem se avaliou se havia uma relação afetiva significativa com a criança, quer dizer, isso foi secundário, não é? E o menino chamava diariamente pela sua mamã, não é? Que não era, mas de coração era, e a criança acabou por ser morta. Portanto, nós durante muito tempo só soubemos dos mortos, mas dos grandes sofrimentos soube os eu muito no Tribunal de Menores, porque isso por volta dos... quando já não era possível calar, quando atingiam a adolescência, muitos fugiam para casa de quem os tinha criado. Mas tivemos também o caso da Vanessa, quando eu estava na Comissão Nacional, se lembrarem, foi um caso de uma avó e um pai que reivindicaram a criança que vivia com uma madrinha e que acabou morta no Rio Douro. Apareceu morta no Rio Douro. Portanto, houve muitos casos que nós achávamos que mereciam um tratamento importante por parte do nosso Parlamento. E qualquer dia apresentamos... temos é que reformular o documento, porque, entretanto, já houve muitas alterações legislativas e já aquele documento está um pouco datado, como é óbvio, para... para apresentarmos de novo, mas essencialmente o que gostávamos era que a lei, ao lado do, do princípio do superior interesse, da intervenção mínima, da, do dever de informação, de, eu sei cá, uma série de princípios, também tivesse esse, não é? O princípio da... eu já não digo prevalência, mas pelo menos relevância das relações afetivas profundas devia ser um princípio da lei de proteção. Por isso, apesar de haver muitas decisões justas e boas que têm em conta essas relações afetivas, outras haverá em que isso não é tido em conta, em que prevalecem as outras e, portanto... a criança não fica segura, não há segurança jurídica, e isso é uma, um princípio que é muito importante preservar e saber com que se conta, não é? Pelo menos sabermos, termos a certeza que em Vila Real de Santo António a situação é igual à Vila Real de Trás-os-Montes, não é? É igualmente é tratada de forma semelhante pelos nossos tribunais. Para isso é que há a lei, não é? Deixar ao critério dos magistrados, isso é permitir a subjetividade quando nestes casos devia haver sensibilidade, mas não subjetividade, não é? Devíamos julgar com o máximo de imparcialidade e de objetividade. Eu passo já para a questão da tutela. Eu penso que a tutela, que é um bom instituto, mas há muito tempo também que ouço dizer que tem que ser revisto, porque às vezes é muito difícil conseguir o conselho de família. Eu instaurei muitos processos de tutela claro, principalmente nos casos do homicídio da mãe, em que o homicida ficava preso e, portanto, com um impedimento legal por mais de 6 meses, ou em que isso era previsível, instituí muitas tutelas, procurava sempre que, mesmo assim, houvesse alguém da família do homicida que não tinha culpa nenhuma, ou a avó paterna, ou uma tia paterna, portanto, procurei sempre que houvesse alguém no conselho de família, portanto, que houvesse representação dos dois lados, mas geralmente era mesmo para os impedimentos, não é? Para a morte, ou para a inibição de ambos, ou para as prisões conjuntas, nos casos dos tráficos de droga. Mas para esta questão, porquê deixar assim? É a questão da insegurança, não é? Nós nunca sabemos como é que vai ser a decisão. Penso que há uma fragilidade do sistema jurídico aqui, sim. Acho que há. E nestes casos, pode acontecer, pelo menos, que a criança tenha de ir a tribunal várias vezes, que essa questão seja discutida. E porquê? Não devia ser, não é? Devia ser já previamente estabelecida, porque naqueles casos que eu tinha de mães, só duas é que me disseram que eram lésbicas, mas também não lhes perguntei, foram elas que disseram, porque eu perguntava então, e o pai, que era o meu dever, não é? Omissão no registro, omissão da paternidade no registro, temos de chamar a mãe, para dizer quem é o pai. E todas me diziam quem era o pai, assim, de caras, é fulano, exceto quando eram senhoras das inseminações, assim, não há pai, assim, desculpe, mas tem de haver da primeira vez, eu, tem de haver, quer dizer, não é filha do Espírito Santo, desculpe lá, por muito zangada que esteja com o pai, eu fazia sempre este discurso, a criança tem o direito de saber quem é o pai, tal, e... houve uma vez que ele disse, não há, nem vai, e depois eu disse, então, mas ainda pode casar e depois haver aí uma adoção, porque é fácil a adoção pelo cônjuge, assim, não há, nem vai haver, assim, pronto, não me diga, mas sabe lá, então. Ele, porque eu sou lésbica. Ah, pronto, está bem. Pronto, então. Foi criança, foi... E era caríssimo na altura, agora se calhar também é. Realmente, cá em Portugal, não sei... Sei que a fertilização in vitro, as clínicas que eu conheço, e tenho um irmão que tem uma clínica dessas, não admitem, a não ser com um casal, porque há, portanto, não está nada, penso que não, que nem sequer se coloca a questão de não sei se haverá outras que fazem, eu não. Agora, o que é certo é que a realidade nos mostra que há mulheres com capacidade económica e com vontade e que vão lá fora e arranjam os bebés e trazem os bebés. E, portanto, essas crianças, se vivem com duas mães ou com dois pais, penso que deve ser reconhecida essa relação afetiva que têm. Isto numa, com a maior das objetividades, não é? Relativamente a estudos, não conheço de facto. Os Estados Unidos é que têm estudos sobre tudo e mais alguma coisa. Eu lembro-me quando foi da... Em 85... Em 95, ou em 94 foi o ano internacional da família e a Associação das Mulheres Ministras propôs a possibilidade da guarda conjunta. E nessa altura nós procurávamos estudos e não havia nada, só havia nos Estados Unidos muitos, em França também havia, felizmente que havia qualquer coisa na Europa para nós podermos, enfim, advogar nesse sentido, mas nós realmente agora já temos... universidades onde se fazem várias teses de mestrado e tal, é uma questão de propor, não é? Estou convencida que o ISPA, falar com o professor José Ornelas, talvez, que ele é sempre muito inovador, até no ISCTE, penso que é uma ideia excelente, vou procurar falar com eles, que eles fazem, mas não conheço. Agora, estou convencida que em Portugal ainda é residual, sinceramente, pela amostragem, embora eu tenha já saído há 10 anos do tribunal, mas durante os 20 que lá estive, foi residual. Claro que a sociedade evolui muito rapidamente e provavelmente haverá mais casos, mas isso talvez o Dr. Celso Manata, que é o procurador-coordenador do Tribunal de Família e Menores de Lisboa, e Lisboa é realmente o barómetro, não é? Talvez vos consiga dar outros dados que eu não possuo. Quanto à intervenção do Sr. Deputado João Oliveira, eu penso que já terei respondido, porque de facto a questão da preservação das relações afetivas eu penso que é a pedra de toque. E é mais um dos elementos, isso, um dos mais importantes para termos a certeza que estamos a seguir e a respeitar o superior interesse da criança. Penso que talvez não haja nenhum princípio tão importante como este da preservação, do respeito pela preservação das relações, não é? Eu penso que cada vez mais consideramos que a estabilidade emocional é fundamental, não é? Vivemos talvez no século em que o afeto é mais importante. As pessoas até pensam que é quase inato, mas a Elizabeth Badinter, no seu livro, mostrou muito que não era inato, não é? Quer dizer, as mães tinham os bebés e entregavam-nos para as amas. Quer dizer, Isso foi uma conquista da civilização, da cultura, uma conquista dos direitos das crianças, o estar com as suas mães, com os seus pais. Nós temos evoluído imenso relativamente a estas questões das relações afetivas e penso que por esse caminho, talvez assim, os senhores deputados que não foram convencidos da primeira vez, talvez sejam convencidos da segunda. Não, a doutora Teresa Anjinho está-me aqui a dizer que não. Quer dizer, eu penso que ouvir os depoimentos também daqueles miúdos, na internet eu fui ver, na altura, foi interessante ser no dia 17 de maio, que foi aprovado, não é? Aquele dia especial em que as, penso que foi as Nações Unidas declararam contra a homofobia. Ouvi o ano passado com a doutora Teresa Moraes e o professor Daniel Sampaio, estive no Liceu Pedro Nunes e ouvi depoimentos de adolescentes são homossexuais, que já se sentem homossexuais, e fiquei impressionadíssima e chocadíssima com a discriminação de que ainda são alvo, não é? E esse poderá ser um argumento para dizer, mas estas crianças vão ser discriminadas. Mas também nos cabe a nós ensinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, todas as pessoas à nossa volta para não discriminarem. Porque realmente essas crianças sentem-se às vezes muito mal nas escolas e não é? Agora, são as crianças que são homossexuais, as filhas de homossexuais, cabe-nos também um dever especial de preservar essas crianças. Penso que isso não nos deve mover nestes casos. Quer dizer, estas crianças que podem ficar sem a sua mãe biológica ou o seu pai biológico, eu custa-me imenso admitir que estas crianças podem ter que ficar com um tio ou com um avô que nem sequer reconheceu aquela relação. Estão a ver a situação? Foi o que aconteceu com os casos da SIDA nos Estados Unidos, que nos chocaram tanto, não é? Em que acabaram por, portanto, as grandes fortunas, que eles, porque isto era muito nos meios artísticos, aquelas que vinham à luz do dia, acabarem por ficar com pessoas que nem sequer tinham reconhecido o direito dos seus filhos terem quem eles escolhessem. Quer dizer, isso é um bocadinho chocante, mas principalmente é chocante é as crianças terem de ficar com pessoas com quem não têm uma relação tão forte e tão profunda como com os companheiros dos seus pais ou das suas mães. Eu penso que eu digo eu porque tenho esta mania, mas a posição do Instituto de Apoio à Grécia é no sentido de que esta lei veio de facto colmatar uma incoerência do sistema, uma fragilidade do sistema jurídico. Gostei dessa frase da senhora deputada Teresa Anjinho. Quando me questionou, eu estou mesmo convencida que há uma fragilidade do sistema jurídico aqui na preservação das relações afetivas. Penso que está respondido. Muito obrigada. Obrigada a todos.
Doutora Dulce Rocha, muito obrigada pelos seus contributos, muito obrigada pela sua disponibilidade. Agradecemos também na pessoa da doutora Dulce Rocha ao Instituto de Apoio à Criança e pedimos-lhe que transmita também à doutora Manuela Yanes o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento por toda a colaboração prestada, não só nesta questão, mas em tantas outras questões para as quais o Instituto de Apoio à Criança é solicitado. Portanto, transmita-lhe, por favor, também este nosso agradecimento e muito obrigada. E eu peço aos senhores deputados, já temos aí o próximo convidado, e, portanto, pedia-lhes que se mantivessem para nós darmos já início à próxima audição.